que está na nossa companhia mais uma vez para conversarmos um pouquinho a respeito desse dia de hoje. Antes de mais nada, né, Gabriela, parabéns pelo seu dia.
Obrigada.
É, e pelo dia de todos os seus colegas que têm essa missão muito importante, né, de nos assessorar nesse serviço que tem ligação direta com administrar os medicamentos, né? Vamos saber melhor, aliás, como é que funciona essa atividade do farmacêutico, até um pouquinho do histórico, que eu acredito que você possa contribuir conosco nesse sentido. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Parabéns a todos os colegas farmacêuticos de todos os segmentos, né?
São muitos, aliás.
Isso. E acho que aos poucos a gente vai tomando espaço, né? O público vai entendendo o nosso espaço, a nossa importância. É algo que a gente conquista a cada dia. E farmacêutica é uma profissão tão antiga, mas que ainda não é, acredito que não seja tão valorizada quanto é, deveria ser. Isso, mas aos poucos a gente vai ocupando o nosso espaço, e eu falo para nossas colaboradoras farmacêuticas que a gente tem ali, que a gente está envolvida ali na HCR Pharma, que é a gente que tem que nos destacar, mostrar a nossa importância, fazer o nosso papel direitinho, para as pessoas entenderem que realmente a gente é importante.
É, também, né? E as pessoas também receber esse tipo de informação, porque como você falou, é uma profissão muito antiga, né? Mas, de qualquer forma, passou por várias transformações também, né? Inclusive pelos bancos acadêmicos. A transformação passou pelos bancos acadêmicos, né? Antes era muito diferente, né,
sim,
Gabi?
Sim, é, até trouxe um histórico aqui da história da farmácia. Lá no século V, surgiram na França e na Espanha, alguma literatura fala em Portugal, Itália, então, na Europa, né? Produção e venda de medicamentos. No Brasil, trouxe um pouco do histórico do Brasil, assim, ali no período colonial, os jesuítas, então, acompanhavam os povoados, as escolas, principalmente, né, e faziam um diagnóstico e preparavam as medicações, ali, à base de plantas, né, reino vegetal, mineral e animal. Então, na época, essa profissão se chamava boticário, né? Então, já começaram a existir as boticas. É uma profissão que se confunde nessa época com o médico, porque, então, o boticário ali, ele fazia o diagnóstico, ele prescrevia o fármaco e ele produzia o fármaco.
E aí, ainda administrava a posologia.
Isso aí. Fazia todo tudo numa coisa só, né? Aí depois, 1830, aqui o histórico que eu tenho, da primeira escola de farmácia em Ouro Preto, Minas Gerais. Tive a oportunidade de visitar essa farmácia. Hoje não é uma farmácia dessa faculdade, dessa escola. Não é uma escola mais. É uma escola, né? Mas não é uma escola tão renomada, não cresceu tanto, não evoluiu como as universidades. Mas ela existe ainda. Aí, em 1870, então, lá, 70 anos depois, começam a surgir as farmácias. Então, não existem mais as boticas, né? E sim as farmácias com o farmacêutico. Logo em seguida, 1900, começam a aparecer as indústrias farmacêuticas. A primeira indústria que aparece no Brasil, então, é a Casa Granado. Hoje, nós ainda temos uma linha de cosméticos da Casa Granado. Nós temos supositório, que é medicamento. Algumas coisas pontuais, assim, que é muito antigo, mas que ainda as pessoas buscam, né? A água inglesa, que eles produziam, que era
um produto relativamente caro, assim, elitizado hoje, né?
Sim,
dá pra se dizer.
Acabou se tornando mais uma
se encontra mais em shopping, assim, de grandes centros, eu acho.
Isso, nós temos na farmácia até disponível para venda, mas de fato tem as lojas, né? Foi para uma outra linha ali, franquias, talvez. Aí depois, ali em 1907, o Brasil já tinha alguns dados que eu retirei, assim, da literatura. 60 laboratórios farmacêuticos. Logo em seguida, tivemos a Primeira Guerra Mundial, né? E aí explodiu, assim. Começou a faltar matéria-prima, começou a faltar medicamentos. E o Brasil começou a produzir, por conta própria, mais medicamentos, né? E surgiu em 1940 ali o Instituto Fontoura e Serpe, de dois farmacêuticos bem conhecidos na nossa, nas nossas escolas de farmácia, Cândido Fontoura e Francisco Serpe, que então trabalhavam com pesquisa e desenvolvimento. Então, o Brasil não somente produzia, mas ele desenvolvia, começou a desenvolver fórmulas. Uhum. Né? Ali também, nesse boom da Revolução Industrial e da Primeira Guerra Mundial, começa a produzir também o Brasil equipamentos farmacêuticos. Né?
Para a produção de...
Isso. Tanques, algo mais automatizado, filtros. Uhum. Começa a ser realmente indústria farmacêutica de verdade, né? Como é hoje. Matérias-primas também, né? E começa a importar fármacos. Então, o Brasil tem seu lugar no mercado de importação também, uhum. nos outros países, né?
Uhum. Isso logo depois da... anos depois da guerra,
isso,
né?
Isso,
né?
Por volta de 1940...
E
nós
já,
temos
já...
a guerra 1914 a 1918, 20, né?
Nessa, você falava muito que se confundia, né? O profissional da medicina e da farmácia. Nessa Isso. época ainda era...
Não, ali nós já tínhamos... Então, uma vez que surgiu a faculdade de farmácia, uh-huh. então nós já tínhamos farmacêutico, farmácias e logo em seguida indústrias farmacêuticas.
Certo. Então, já é interessante porque a gente falava aqui fora do ar que muitas pessoas acabam concluindo a faculdade, né, ou a graduação em farmácia e depois fazem medicina, mas tem que optar ou por um ou por outro
isso,
hoje,
isso
né?
Isso, hoje é lei. Uhum. O dono de farmácia não pode ser médico, né, uhum. o médico não pode ser proprietário de uma farmácia e o farmacêutico não pode atuar como farmacêutico e médico, então você é uma coisa ou outra, né?
Uhum. Quando você fala em várias, 120... setores,
120
né?
áreas de atuação.
Áreas de atuação.
Isso.
Dê um exemplo para nós.
Então,
assim.
A gente tem... O que é mais palpável aqui uh-huh. para nós, a uh-huh. nossa cidade. Os tá. laboratórios de análises clínicas.
Certo.
Né? As farmácias...
Tira sangue para os exames.
Isso aí.
Tá.
Isso aí. Uh-huh. Isso aí. Vai fazer análises clínicas. Uh-huh. Né? Através de sangue ou Enfim. Outros materiais. Uh-huh. As farmácias de manipulação, que ainda produzem medicamento em pequena escala.
Uhum.
A docência, a farmácia hospitalar. Nós temos lá no hospital muitas farmacêuticas que trabalham no segmento hospitalar, né? E a indústria farmacêutica.
Que daí são as farmácias que a gente vê em... distribuídas pelas cidades.
As farmácias, isso. Indústria... Não falei das farmácias. As farmácias, temos as farmácias comerciais.
Comerciais,
né? isso.
E a indústria farmacêutica, daí é a produção,
isso,
né?
Isso, mas aí se você pegar lá nos laboratórios, a gente vai ter laboratório de DNA, de toxicologia, uhum. Uhum. a medicina forense, né? Que o farmacêutico pode ser perito criminal, análise de entorpecentes que se faz e muitas outras coisas que, como eu não sou do segmento, eu nem uhum. sei te
certo.
Falar.
Certo.
Né? Da farmácia manipulação eu já participei, então ali também se produz desde medicamentos, cosméticos.
Eu ia dizer até cosméticos, né? Nós temos, Sim. inclusive, uma indústria aqui em Marau de cosméticos e que envolve muitos profissionais da farmácia, né?
Isso, uh-huh. Florais, fitoterápicos na manipulação, né? Claro que a indústria também tem fitoterápico, também tem floral, então tem os dois.
A gente não para para pensar,
vários...
mas é muita coisa, minha nossa.
Só na indústria farmacêutica, ali a gente trabalha na indústria de medicamentos, mas o farmacêutico também pode estar ativo na indústria de alimentos, né? E em vários segmentos dentro da indústria, no controle da qualidade, na produção, no setor de compras, que vai envolver qualidade também, né? Porque comprar matéria-prima para produzir medicamento não é como comprar matéria-prima para produzir um outro produto, assim, mais simples, exige toda um protocolo, todo um controle de qualidade desse produto, desde quando você vai qualificar o fornecedor até você comprar e quando chega.
Própria
e...
manipulação, né? Transporte.
A própria manipulação,
né?
Transporte. A farmácia também envolve muito isso. A gente hoje tem programa de qualificação de fornecedores.
Logística.
Tem que seguir os critérios e a gente desclassifica, às vezes, algum fornecedor que não. Um novo fornecedor passa por uma quarentena ali, não cumpre os critérios. Então, não está controlada a temperatura no caminhão. Uhum. Né?
Passa por uma auditoria, digamos
isso,
assim.
Isso, isso.
Interna.
Nós temos um protocolo escrito que tem que ser seguido. Uhum. E até para garantir a qualidade do medicamento até a gente entregar na mão do paciente. Né?
É, hoje o que, claro, né, temos todas essas áreas de atuação, mas o que mais se vê, vamos dizer assim, mais palpável hoje são as farmácias comerciais, né, que inclusive... Nós temos muitas em Marau. A grande missão do farmacêutico, da farmacêutica que atua nesses locais hoje, Gabriela, e o que vem por aí, digamos assim?
Uhum. Eu acho que foi e sempre vai ser atender no balcão ali, prestando um atendimento de qualidade, né? Ouvir o paciente, principalmente. Que a gente brinca que, às vezes, a gente faz um pouco o papel do médico, não tirando o diagnóstico que é dele, né? Mas, às vezes, o paciente, no médico, ele está muito tenso em ouvir uma resposta, um resultado de um exame, por exemplo. Entendi. Então, ele chega lá no... Ele não perguntou para o médico, ele chega lá na farmácia cheio de dúvidas, né? Às vezes, um paciente com um diagnóstico de agora você é diabético, você vai ter que fazer um teste de glicemia... diariamente, ele tá apavorado, ele não sabe como usar o aparelhinho, ele não sabe como vai ser, então a gente tranquiliza esse paciente. Hoje existem as salas de atendimento farmacêutico, é algo que estamos prospectando para essa nova loja que temos aqui na unidade sindicato, que ela é mais ampla. Claro que lá no hospital a gente tem esses serviços dentro do complexo.
Certo.
Né? Uhum. Estamos prospectando uma sala dessa natureza para atender melhor o cliente, né? E a informação de olhar o medicamento, qual que é o melhor horário para ele tomar. É claro que às vezes o médico coloca já o horário, né? Mas às vezes há uma interação com o alimento, há uma interação com outro medicamento. Então, isso. Você pode sugerir um outro horário, né? Às vezes a gente visualiza ali porque o paciente vai em vários... médicos, vários especialistas, e ele não leva para um especialista o medicamento, todos os medicamentos que está usando, e aí quando cai a prescrição para a gente percebe como a gente tem o histórico do paciente, a gente já fidelizou ele, está sempre ali conosco, a gente já sabe que aquele medicamento que ele já usava anteriormente tem interação com o que o médico prescreveu, então a gente entra em contato com esse médico, né? Conversa com ele para o paciente retornar lá, ou às vezes um ajuste de dose.
É, a gente diz, meu médico, meu dentista, minha nutri, agora dá para dizer meu farmacêutico, minha farmacêutica,
isso.
Quem sabe,
eu
né?
Eu falei agora no início aí sobre o nosso lugar, assim, né? Legal. E a nossa valorização. Acho que isso é algo que a gente está conquistando.
Legal.
Que a gente pode fazer bem feito, né? Sempre com uma equipe multidisciplinar. Falei muito do médico aqui, mas a gente trabalha junto com um fono, num espessante que o cliente vai ter que usar lá na porque não está conseguindo deglutir direito.
Tá.
Com uma nutricionista... que o paciente está ali precisando de uma suplementação, com o fisioterapeuta.
Verdade.
Né? Porque... até porque tem todos os afins da fisioterapia, pois desde um aparelho ortopédico, os medicamentos, tem esses medicamentos tópicos que o fisioterapeuta usa muito, anti-inflamatório tópico.
Própria, né? Tornozeleira, como é que se diz, cotoveleira,
isso,
tudo isso a gente já encontra, né, nas farmácias, né?
Isso, e a gente pode dar um suporte nesse sentido também.
Legal, a tendência então é que haja também no HCR Farma, Unidade Sindicato, essa sala de...
Isso, isso.
E falando do HCR Farma, quantos anos já de HCR Farma?
5 anos.
É hoje,
estamos,
né?
Estamos comemorando esse mês.
Esse mês,
isso,
tá.
No dia 2, nós fechamos 5 anos.
Legal, e hoje tem uma atividade, isso, especial por ali, né?
Temos, a gente está recebendo o pessoal ali com brindes, um bolinho para comemorar.
Eu comi o bolinho.
Produzido pelas nossas cozinheiras lá do HCR.
Ah, é bem. Eu sou sempre aquela que eu como a parte de baixo, né? E deixo
pra sobrar a boa por último.
E vou te contar que tá uma delícia, viu?
Ah,
a coberturazinha
bom.
Bem molhadinha. Gostei. Aprovado. Vamos cafezinho também.
As cozinheiras.
Mas legal também aproveitar esse dia, né? Conhecer ali a nova unidade, bem interessante. É uma área da cidade que estava desassistida, né?
Isso, a gente, então, finalizou. fez as atividades ali na Avenida Júlio Borella, uhum, e transferiu para esse endereço, que é ali na Vitório Tessaro, 686, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. É uma sala mais ampla, que atende melhor o público, pelo espaço, né? Mais amplo ali. Vamos poder ter essa sala de serviços farmacêuticos, então, no futuro. Acredito que muito em breve já. E estamos lá também no dia de hoje com ofertas, né? Promoções especiais para o dia. E com os farmacêuticos lá para atender, ouvir as necessidades dos pacientes, quem precisar de uma dúvida, não só hoje, mas em qualquer outro dia da semana, né? A gente sempre tem algo que eu primo ali nas nossas... quando a gente define o horário de atendimento, às vezes o horário é um pouco reduzido nessa loja, maior lá na outra, mas a gente sempre tem farmacêutico.
Tá. Uhum. Até me ocorreu agora a administração de vacinas, injetáveis, como é que está? Também é possível isso, aguardar por esse tipo de serviço futuramente?
Ainda não, porque não temos a sala, né? Mas assim que a gente tiver, a gente vai estar divulgando também, a gente também vai poder. Fazer ali.
Ah, legal. Uhum. Interessante, né? A gente sabe que muita gente acaba, né? Até para evitar deslocamentos maiores, né? Recorrendo à própria farmácia para esse tipo de serviço. Então, teremos em breve por aí. Gabriela, obrigada mais uma vez, parabéns mais uma vez, obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu papo que flui, eu acho que para nós aqui é muito bom isso, e até para quem está ouvindo, né, entender melhor esse trabalho, reconhecer o quanto é importante e saber que nós estamos em boas mãos, né, porque também temos, né, que entender a importância de ter um profissional, né, que esteja capacitado para nos atender. Quando você falava ali de tantos medicamentos que alguma pessoa, de repente, com mais idade, né, nem não tem essa assessoria de alguém, né?
Sim,
o cuidado de alguém.
Bastante por essa situação.
Então,
assim,
olha bem. Eles
vêm com aquela sacolada de remédio, uhum, e tá tudo bagunçado.
Vocês conseguem
organiza,
isso,
orienta,
né? É,
desenha o solzinho do dia, a luazinha da noite, para não ter dúvida.
Bah, que legal. Parabéns mesmo. Obrigada e parabéns.
Obrigada também.
A todos os teus colegas também, a toda a equipe do HCR Pharma. Tem duas unidades, uma junto ao HCR e outra, então, é mais recente, né? Inaugurada agora, faz que um
dia mês? 23 de dezembro.
É, então, faz quase um mês.
Quase.
Que temos aí também a unidade sindicato. Brigadão.